e conventos. Sim. Sim. Mas assim, aproveitando, secretário, eu recebi uma notícia do SADI de que uma lei, semana passada, sem convênio algum, o Estado estaria repassando para os municípios, repassando, dando de presente, no Estado que se encontra, a 421.413. Chegou alguma informação da prefeitura disso aí? Não chegou? Quando a gente entender que a 413 é uma boa herança, um negócio bom para o município, e entender que a 421 é uma bucha, está em péssimo estado, como é que o município diz que não quer receber um presente de grego desse?
É principalmente isso aí. Na verdade, a Teobaldo Braga, ali, que é de convênios, essa ali tem que ter muito cuidado, porque o tipo de tráfico que acontece ali e a maneira como ela foi construída traz um passivo gigantesco para a prefeitura, que vai ter que, cara, se desdobrar em dois para conseguir achar recurso, principalmente na via da direita, de quem volta, né? Que é onde os caminhões com brita voltam da britadeira lá. Então, a negociação que se tinha era que o Dyer terminaria o acesso de Forquetinha, uhum, faria uma boa de uma estrada lá, para que a gente pudesse proibir o tráfego de carretas pesadas na Teobaldo Braidema, e aí sim assumir aquela rodovia, que eu até entendo que seja importante, o município tem um regramento sobre aquela via, mas da maneira como está, se continuar o tráfego de carretas ali sobrecarregadas, vai ser bem complicado. A gente vai ouvir reclamações cada vez mais rotineiras aqui, porque hoje a gente ainda tem essa rodovia, ela está dentro do município, mas ela não é nossa, é sob responsabilidade do DAE. Volta e meia a empresa faz uma licitação para arrumar aquelas partes que estão com defeito, mas se isso for 100% nossa responsabilidade, vai ter que se ter um cuidado ali, talvez proibir o tráfego de carretas ali, não sei qual vai ser a possibilidade de fazer, mas vai ser bem, bem complicado.
Tá, nós vamos... Leonardo, por favor, a tela.
Quer ver uma que não está? Está retrasada. O dia 7 eu não estava. Essa é a do... Estão ajeitando lá em cima? Mas o vereador presidente da mesa, falando ali daquela questão aí da 421-413, tá? Realmente não tem como, né, como o secretário disse, proibir. Em lugar nenhum se proíbe totalmente a passagem. Tem que restringir. Restringir horários, a questão tipo é bitrem, é quantidade de peso e tudo mais, porque senão tu inviabiliza inclusive o acesso de caminhões entregando mercadoria, etc, etc, né? Então, mas o principal, né, secretário, é lá aquela empresa ali ao concluir também aquela estrada ali da Alial, que dá para mudar o fluxo por aí. E eu penso que mudar o trânsito totalmente para lá, para a ponte de Forquetinha, isso aí é só realmente uma pressão ao governo do estado, e daí todo o trânsito de carreta ali da empresa que hoje, que é a que arruma e estraga, que é a Giovanella, certo? Que ela possa fazer isso aí. É simplesmente isso, é um ato administrativo entre governo municipal e governo do estado.
Na verdade, ali a única questão maior é o excesso de peso, né? A rodovia foi feita para suportar 25 toneladas, que seria, por exemplo, um caminhão de gasolina que vai entregar um material de construção, que entrega ali na convento material de construção, um truque que entrega mercadoria no mercado. A gente fala ali de uma carreta carregada que deve ter 40 toneladas em cima. E aí tu vê direitinho que é só na volta, não é na ida, né? Se a estrada fosse muito ruim, os dois lados seriam prejudicados, porque os fornecedores, eles entram pela pista da direita, em convento, e essa pista tá boa.
Sim.
Então, não é a questão de entrada no bairro, mas a questão de saída.
Sim, entendo.
Mas isso tem que ser conversado.
Mas então, eu acho que dá dá para marcar a agenda com o estado, tá? Secretaria de Transporte do Estado, DAR, DENIT, o que for, do Governo Federal, e fazer essa agenda e fazer ali uma... Porque já teve placas proibindo, só que o pessoal mesmo... dizem que não é
medir.
Dessa...
Tem que medir peso, se quiser botar a placa, não adianta. Né? Tem que colocar uma balança ali, volta e meia, para pegar, se quiser.
Não precisa isso. Muito. Se você medir em termos também... volumétrico, você vai ter a quantidade de peso. Então, assim, tiver de vez em quando a Polícia Rodoviária Estadual ali nessa rodovia, e depois que for municipalizada, nós tivermos os nossos fiscais de trânsito, terminou o problema.
Concordo.
Tá. Então, chegou um mapa.
Tá.
Convento.
Essa ainda é terça-feira.
Mudou o nome agora, né? Vocês não falam mais. Popular. É o... Meu nome?
Padrão 2.
Padrão 2. O convento já possui um. Lá, foi na nossa época, e ainda era não pavimentado. Uma direita, ali perto de um campinho, de frente à Escola Vida Nova. Esse tipo de atividade de empreendimento poderá continuar acontecendo em convento?
Sim, desde que seja na zona 3, ali nesse cinzinha mais escuro ali. O loteamento padrão 2, como ele prevê um adensamento de pessoas maior, a ideia é que ele fique em locais onde já existe uma infraestrutura pré, né? Que tu não precise ir lá depois correr atrás para fazer. Então, onde tem esse cinza mais escuro ali, será permitida essa questão dos lotes 10 por 20, 10 por 19.
Depois do quarteirão, depois do segundo...
Esse cinza mais escuro ali.
Liga o... Ok.
Não, por enquanto eu vou tomar.
São áreas, essa área que está pintada no cinza mais escuro, ela já foi demarcada junto a essas áreas que são adjacentes a onde existem esses loteamentos com os lotes menores. Então, o objetivo, na verdade, é aquele que não se incentive, digamos, para poder diminuir e realmente... aumentar a densidade nas áreas onde existe a estrutura, né? A infraestrutura urbana.
E, na verdade, assim, né? Só para fazer um resumo de convento ali. Junto à rodovia BR-386 e a RS-421, até o Baldo Breidman, a gente tem o zoneamento 2, que é um zoneamento voltado para o comércio, ele tem uma densidade maior, e aí a ideia é que ali se concentre os comércios, mas não exclusivamente ali. Na zona 3, que é esse cinza um pouco mais escuro, daí já diminui um pouco, a altura continua sendo livre, então não tem problema de altura, mas aí o índice diminui um pouquinho já do amarelinho. E no Z4, que é o cinza mais clarinho, aí ali a gente tem limitação de altura em 3 pavimentos, na verdade a gente não fala mais em pavimentos, a gente fala em metros, né? 9 metros de altura, que foi mais ou menos aquela mesma discussão que a gente teve na última reunião, quando a gente falava do Munhos d'Água, do Bom Pastor ali, e aí ali podem residências multifamiliares, então tu pode sobrar, tu pode casa geminada, tu pode essa coisa assim, mas é uma densidade já mais baixa para a gente não ter um boom de densidade assim do nada ali, e daí tem que ficar correndo atrás de criando estruturas, criando equipamentos públicos para garantir a qualidade de vida das pessoas naquela região. Então hoje, em vários desses locais, a gente tem IT rural, né? Então, que é o que só permitia duas residências no máximo dentro de cada lote. Acabava trancando um pouco, mas permitia o loteamento, permitia tudo, né? Então a gente unifica isso, transforma num tipo de zoneamento só.
Ele fica uma região, seria, além, a questão, tem a questão da densidade, mas ele passa para a questão da altura. Então, assim, seria aquela questão da onde tem residências unifamiliares, que elas não fiquem, de repente, com um prédio de 4 pavimentos ou mais, né, para cima, 8, 10 pavimentos ao lado. Então, isso vai poder acontecer onde é a Z3, mas não é onde é a Z4. Tem atividades são variadas, tem comércio. Então, por exemplo, não precisa ser, podem ser sobrados, mas também podem ser pequenos prédios até 3 pavimentos com 9 metros de altura, também vai poder ter. Então, é uma situação um pouco diferente do que nós temos agora, mas a ideia é que não exista um impacto tão grande na residência unifamiliar também.
Quando começa a vir para BR, certo? Nós saímos do cinzinha clarinho e vamos para o cinzinha mais escuro, que é...
Z3.
Z3.
Isso.
Nesta aí, pode fazer mais altura.
É livre.
Altura livre.
Livre.
Só índice de aproveitamento mais baixo e recuo um pouco maior. Não, recuo também é igual.
As atividades comerciais dentro daquele... laranjinha ali, são 100 metros, né? 100 metros para lá, para cá, comércio é liberado. Todo o Teobaldo Braz também.
Sim, sim. Nas demais também, na cinza mais escura e até na cinza clarinha, também a gente tem uma grande quantidade de atividades que são liberadas. Mas sim, as atividades na amarela, os portes são maiores, mas nessa ideia de que a gente tenha uma cidade mista, a gente não está muito... A gente quer que os comércios, as atividades comerciais, elas se estabeleçam ao longo da cidade, principalmente no bairro Convento, por exemplo, que a gente viu nos últimos anos um crescimento bem acelerado da região. A ideia é que ali, dentro da centralidade que ele vai criar, que ele possa criar não só moradias, que foi o que se criou nos últimos anos, né, se tornou um bairro dormitório, digamos assim, e que agora a gente vê nos últimos anos a instalação de comércios, né? A gente tinha aqueles comérciozinhos que eram do bairro mesmo. Agora a gente já vê estruturas até do centro se organizando para se instalar lá. Então a ideia é que a gente possa gerar empregos também nessa região para diminuir os deslocamentos que as pessoas têm que fazer para os grandes centros comerciais para às vezes trabalharem. Então a pessoa sai às 7h30 de Convento e volta às 6h30 para trabalhar numa farmácia. Poxa, daqui a pouco vai ter já existe uma farmácia, mas na medida do possível vai ter mais. Pede uma transferência, daqui a pouco trabalha dentro do seu próprio bairro, perto já do filho onde está na creche, na escola. Então, assim, tu limita e tu vai exigir que a pessoa se faça um deslocamento maior apenas quando for para alguma instituição muito forte, por exemplo, hospital, universidade, o INSS, sabe, esses equipamentos públicos que tu não vai conseguir ter em cada uma das regiões da cidade, né? Então, tu diminui um monte aí, tu começa a ter reflexos positivos na BR, que vai ter menos fluxo, tu começa a ter impactos positivos na própria Benjamin, que vai ter menos fluxo. Então, tu começa a trabalhar também outras questões, como mobilidade urbana, com questões do urbanismo. Né?
Nessa parte do mapa ali, onde é que fica o Registro Group?
Eu acho que ela fica...
É antes ainda, né?
Ela fica bem no início aqui da... É, por ali. Acho que fica por aí.
Ela fica mais pro começo, né? Mas ela também não tá desenhada no nosso mapa, né?
Ele não tinha aprovação final até a concepção desse mapa. A divisão dos lotes,
né?
Tá, mas aí já a via principal já existe, né?
Ela existe, mas ela não tinha sido... Eles receberam a aprovação final faz o quê?
Não, tudo bem.
Um mês por aí.
Tudo bem, mas a gente está aprovando também o arruamento, né?
Mas o arruamento não estava no sistema viário do município.
Já tem tudo.
A rua que ele fez não estava no sistema viário do município, então por isso que ela não estava projetada. Ele abriu uma rua porque...
Mas tá certo, um salve, já foi dado até nome de rua.
Não pode ser.
A gente só pode dar nome quando ela já está lá.
Ela
a preocupação não é isso. A preocupação é o seguinte, a gente está aprovando essa questão aqui que o plano diretor quer para ele durar mais tempo, e se nem a projeção do que já de fato existe hoje tem, imagina as projeções de via que elas devem rasgar. Eu estava vendo aqui, eu não sei, sabe que minha preocupação é maior, inclusive, com o arruamento do que o próprio plano, porque o plano a gente pode trocar depois, o arruamento, depois que tem um prédio em cima, tu não tira. Mas, por exemplo, essa via maior aqui, não consigo ver o nome dela, ali onde é que tem um T9, deixa eu ver aqui, é uma via que ligaria a RS-421 até a 386. Ela não está loteada para cima, mas daria a possibilidade de fazer, de novo, mais uma chegada na BR-386. Ela para no meio do caminho aqui.
Ah, essa aqui, essa ali.
E mais para a direita, essa aí.
Aquela é a Arnoeta.
Isso. Não seria interessante a gente fazer um planejamento para que essas vias elas tivessem chegada? Eu entendo que a gente não pode cravejar a 386 de entradas, mas eu acredito que nós estejamos planejando que existam vias vicinais.
É que, tem um pouco disso. Ali, nessa parte, tu está falando da T9, onde está ali?
Isso.
Ali, casualmente, o relevo, se tu for ali, tu vai ver que ele é bem complicado para se fazer alguma questão de arruamento, e tem essa questão da BR, né? 386, que é uma rodovia federal, que eles tentam evitar, pelo menos eu vejo assim nos últimos empreendimentos que estão tentando solicitar acesso para a rodovia, eles estão bem, bem restritivos, assim. Então...
Não, eu nem discordo que seja, porque realmente a gente, cada cidadão que bota uma casa vai querer o acesso, não é inviável.
Sim.
E aí por isso que aqui no Rio Grande do Sul, cada vez que chega numa cidade, baixa a velocidade para 60 km por hora numa rodovia federal, é um absurdo. Santa Catarina lida bem com isso. 110 é 110 sempre. Mas a gente tem que trabalhar com a questão das vias e sinais, né? Das costeando ali, a principal, né? Então, eu acredito eu que isso daria maior mobilidade.
É que ali, casualmente, tu já tem uma do lado ali, né? Já tem a caixa chegando. Tem aquela que vai coletar, né? Tem arteriais, tem coletoras, tu tem uma hierarquia das vias, né? Então, essa via ali acaba sendo uma via mais interna para deslocamento entre duas principais, né? Aquela em cima, como é que é o nome dela? Aquela grandona ali, essa ali. É. Então, sim. É que é só questão. O que eu quero dizer ali também é que tu pode daqui a pouco até propor essa via ali, mas com a dificuldade de relevo ali, não sei se não é um banhadão ali naquela baixada ali até. Tu vai, quando for feito o loteamento, daí acontece, mas aí não. Assim, tu olha assim, tá, beleza, pode deixar traçado, mas o cara vai ser tão complicado fazer um loteamento ali que provavelmente ele não vai fazer. Então a via automaticamente também não vai se concretizar. Então a gente tentou adequar um pouco a realidade, que tu vai ver assim.
Mas o traçado pode ser proposto ali no caso. Porque seria uma tendência num loteamento a que aquilo continuasse, né?
É, tem isso também, né?
Acho que o trabalho que a Lial fez ali foi um trabalho hercúleo de fazer aquela rodovia que dá acesso ao loteamento deles, da BR-386 para frente.
Na verdade, eles
gastaram uma...
calçando, né? A rua já existia.
Sim, mas eles estão fazendo uma pavimentação adequada, né?
Estão calçando,
com rochão, rachão e tal. Eles estão fazendo toda a base dela, né?
Sim, eles vão...
Então, eu acho, da mesma maneira, vai que no futuro alguém queira comprar essa briga e fazer
mas
ali,
eu vou dizer assim, ó. O que que vai acontecer? Se aquela área ali que sobe, tu vê que tem um loteamentozinho do lado, 289, 284. Se ele for fazer um loteamento ali, ele vai ser obrigado a dar sequência nessa rua. Porque a lei federal exige que as ruas tenham continuidade. Ele não vai poder fazer a ruazinha mais pro lado, mais pra cá. Tanto as ruazinhas transversais ali, quanto a principal, ele vai ter que seguir. Então, eu particularmente não teria grande, assim, uma preocupação assim, meu Deus, o que vai acontecer? Até ali onde está escrito o convento ali, tu vai ver,
sim,
que a rua ela não é reta, né? Por que ela não é reta? Porque ali provavelmente já existe uma estradinha e o próprio relevo acaba levando. Então, eu prefiro que a rua esteja um pouquinho deslocada, faça uma curvinha, mas que ela tenha a possibilidade de ser realizada, do que o que a gente viu no sistema viário atual hoje. A gente tem uns traçados assim, não se tinha, quando se fez o sistema viário atual, a possibilidade de olhar um Google Maps, um Google Earth ali que te dá todo o relevo, toda a fotografia de como está o local, né? Então, hoje a gente faz algumas...
Estava conversando com um cidadão que reside ali na volta da Embutidos São Bento. Ele comentava que, além da Embutidos São Bento, havia uma curva na estrada. E que determinado prefeito, Bruno Born, chegou lá e botou a via reta. E ele explicando, achei bonita a explicação dele. Faz muito sentido. Era mais, os cavalos e os burros aceitavam mais fazer a curva no monte do que subir reto. E aí, por isso, a via acabava tendo esse deslocamento. E eu acredito que 99% das nossas estradas, elas têm esse traçado em virtude de alguém ter socado o chão primeiro por aquele caminho, e não porque era o melhor caminho. Então, de novo, se a gente está projetando alguma coisa, eu acho que a gente tem que projetar da melhor maneira possível, eu entendo.
Não, é que ali já tem as construções mais ou menos colocadas de acordo nessa via, né? Então, assim, pega a Bento Rosa ali, ela faz umas curvas ali, né? Vá, vamos traçar ela reta?
Não, eu acho que onde não existe construção ainda, se esteja regrado que não tem essa possibilidade.
Desculpa. Salve. Eu não consigo ler esses.
Não, é que...
Mas assim, ela deve ter progressão no futuro até o que seria perimetrar o norte, né? Que é aquela que vem Bento Rosa e...
Rio Grande do Norte, depois aí.
E daí ela vai virar aqui Erite Otto Scherer, né? Então, essa aqui ela deve chegar lá nos próximos loteamentos, né?
Onde é que estavam as ruas?
E aqui, no caso, foi colocado uma coisa que eu queria ver. Foi colocado aquilo que nós discutimos lá ainda na questão de bairro Floresta, que para mim falta área de industrial. Aqui tem uma área industrial aqui em Conventos e uma área no Centenário Imigrante, né? Certo? Por que não aqui com esses campos abertos aqui, na região aqui próxima a 421, 386, uma área também, permitir uma área pintada em marrom aqui, uma área industrial, entendeu?
Aqui nessa parte onde está escrito IRS, ali 421, está falando para baixo ali?
Não, acho que não, lá para cima.
Ou lá em cima da palavra Conventos, entre a BR 386... E a RS 400.
Ali onde ele está apontando ali?
Era onde nós tínhamos.
É mais para cima.
Aqui, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu não tenho restrições quanto a loteamentos, a zoneamentos industriais. Se vocês entenderem que seja interessante colocar, não tem problema. A única questão do zoneamento industrial aqui, por exemplo, ele já começa a estar muito longe da rodovia, né? Então tu vai ter o loteamento industrial, tu pressupõe grande carga de movimentações e coisas. Então, singela opinião, ele poderia ser mais perto da 386. E volta aquela questão de que o zoneamento industrial ele não permite residência. Então a partir do momento que tu pinta ali, tu retira toda a possibilidade de fazer, tu vai criar um bolsão industrial mesmo, sem residências. Então, mais ou menos nesse sentido, o zoneamento 2 ali, que é o que está ao longo da 386, ele é um dos que permite a maior concentração de indústrias e coisas assim, sabe? Então, quando a gente fala, onde pode colocar indústria dentro da cidade, tem muito lugar que pode colocar indústria dentro da cidade. Não é só esses dois locais ali que estão pintados com indústria. Casualmente ainda, aquela área do aterro ali, ele está pintado industrial porque a gente, na última discussão, a gente falou, é para proteger, não ter moradias próximo de um local que tradicionalmente gera um cheiro bem complicado. E aí a gente tem a área ali no Imigrante.
Secretário, até a possibilidade de instalarem-se indústrias ali acaba sendo mais baixa.
Aonde? Por quê?
Nesse zoneamento ali, ao redor do aterro.
Por quê?
Da, é, mesma, pelo, da mesma maneira aqui.
Pelo aterro, é. É,
a gente poderia até...
Teria que ser, ali teria que ser indústrias...
Quase que seria, nós pegarmos...
Complementares.
Os, se não fosse uma questão de indenização, se fosse tudo terreno da prefeitura, a gente diria que seria um cinturão verde, ponto.
Podia ser qualquer coisa, exatamente. Exato. Ou ali tu vai ter indústrias complementares, né?
Sim,
ah, uma indústria de reciclagem, por exemplo, pode se colocar ali. Uma indústria de, que nem tem ali um negócio de óleo, coisa de coleta de óleo, coisa assim. Teria que ser um... uma área voltada mais para isso, porque tu vai lidar com o cheiro, tu vai lidar com... Mas enfim, essa discussão acho que já...
Cadê o G?
A gente já passou.
Não, tá tranquilo.
Deixa
o Paulo vai mandar para lá o... Como
é que é o... É que também a questão dessa do industrial, é que, há que pensar que onde está esse zoneamento amarelo, o amarelinho, esse, praticamente são permitidas as indústrias, né? Então, porque daí a legislação passa a ser a legislação ambiental, são as legislações específicas que vão, que podem coibir ou impedir uma instalação ali. Então, por isso que acabou realmente se optando em que em não fazer maiores zoneamentos industriais, havia uma intenção da CEAVAT inicial de colocar, mas acabamos realmente acatando a ideia de que, em função do tipo de fracionamento do solo, nós acabamos... acaba não sendo respeitado, que é o que já vem ocorrendo, já aconteceu na atual zona industrial. Né? Então...
Até te perguntar, secretário, dos zoneamentos, então a gente esquece o zoneamento industrial ali do aterro sanitário, o outro. Quanto por cento daquele chão já está tomado por indústrias?
Por quê?
Quanto por cento desse chão aqui, onde é que, no centenário ali, enfim, na zona industrial atual... Porque o que acontece, nós temos o zoneamento atual, ele tem algumas indústrias lá, e nesse momento a gente está expandindo ele um pouco, o perímetro. Quanto por cento atualmente seria mais ou menos já ocupado, 90. Atualmente ocupado?
90.
Não, não.
Bota no mapa, eu sei que não é o bairro hoje, mas coloca no mapa. A parte...
Não, mas é que a análise é justamente para a gente verificar, porque tem um zoneamento, a gente tem que falar daquilo lá, porque daqui a pouco se quiser expandir o território... industrial, convento. Seria em convento uma das possibilidades.
Sim. Né? Aqui no, tu vai ver a ocupação no setor industrial ali só onde tem, basicamente onde tem o loteamento industrial, esse municipal ali que vai ter ali. É essa grande área que forma um triângulo aqui que vem da BR-386 até a aquela do Imigrante que faz divisa com a Brasdiesel, ela é praticamente inabitada. Assim, se tu passar por ali, tu vai ver que não se tem grandes indústrias, por mais que a área
não, ela industrial... Até não, ela até não tem, mas a preocupação, ela, porque são indústrias, ela tem mais impacto ambiental,
sim.
Ali também é uma área que é rica em olho d'água, né?
Sim.
Então, preocupa daqui a pouco a gente ter um zoneamento industrial no município restrito, e ainda assim, dentro da classe ter APPs, ou seja, a possibilidade daqui a pouco nós tivermos que emendar esse projeto em virtude de nós não termos previsto uma zona industrial maior é problemática. Então, eu acho que a CEAVAT, de certa maneira, tem razão nesse pensamento de daqui a pouco expandir o zoneamento industrial, porque esse chão aqui não significa 100% implantável em indústrias.
Não, não. Nem pelo contrário. Só que assim, dentro da cidade de Lajado, vai ser muito difícil tu encontrar uma área plana, sem nascente, sem riacho, sem vegetação em estado avançado. Assim, bem difícil mesmo. Mas de novo, eu não me oponho. Querem pintar aquela onde está cinza para cima da teu barba toda de industrial? Não tem problema. Pode encaminhar uma emenda, alguma coisa. Por mim, está tranquilo.
Ok. Obrigado.
Só que assim, uma coisa só que eu quero dizer, pintem como industrial daí.
Sim.
E não como Z2. Porque daí vai dizer, o Z2 permite todos esses tipos de indústria também, então eu vou pintar como Z2. Só que aí tu vai ter um grande, porque aí você vai ter indústrias de grande porte numa área que estava prevista para ter baixa densidade.
É, daí ainda tem para densidade, é outra situação.
É, a gente quer trabalhar com área, criar uma área industrial para Lajado, crie, mas aí ela tem que ser propriamente industrial, né?
É, só para fazer um comentário também do que a gente discutiu, porque ficou restrito aquele ponto ali, a gente não colocou, não propôs uma área um pouco maior, quer dizer, havia uma ideia de propor uma área um pouco maior, puxando realmente para esse, né, Maria Otília, acho que era esse ponto aqui, né?
É nessa parte em cima.
Esse ponto aqui era puxando, mas a gente entende o quê? Como toda essa extensão, tanto da BR-386 quanto da RS-130, ela permite a instalação de indústrias de pequeno porte, que são a maior característica da nossa
médio,
região.
Não, médio.
Né? Até médio porte, né? E nós temos muito poucas indústrias de grande porte, e essas indústrias de grande porte, elas necessitam de áreas realmente grandes, né? A gente está falando não se fala em 5 mil metros quadrados, 10 mil metros quadrados. Muitas delas vão procurar áreas enormes. E o nosso relevo, a nossa questão, a nossa cultura da cidade está nesse sentido. O relevo de ter essa questão de olho d'água. Olho d'água nós temos em toda a cidade. É uma característica da nossa região. Nós temos um relevo bem acentuado, né? Então, também tem essas questões. Mas, claro, se entende que há necessidade de termos uma zona que seja restritamente industrial, porque essa é a ideia do zoneamento industrial, desse zoneamento que está sendo comentado, ele é estritamente industrial, né? Quando a gente fala em Z2, por isso que o Zanato colocou essa questão de ser industrial, o Z2 ele permite o comercial, o industrial e até mesmo o residencial, né? Então, nesse ponto só que tem que ter um bastante cuidado. Então, a gente tem uma característica da região de ter indústrias de médio para pequeno porte. Indústrias de grande porte temos poucas. E acho que temos área disponível. Se acharmos que precisamos deixar uma área a mais, é louvável, com certeza.
E só tem uma questão, né? Essas indústrias que estão hoje no loteamento industrial ali, eu teria que olhar uma a uma, assim, mas eu acho que todas poderiam ser colocadas no Z2.
Muitas delas são de médio para pequeno porte.
Acho que todas são ali. Então, quando a gente fala em loteamento industrial, assim, lotes de 2 mil metros quadrados, mas meu Deus, que lote gigante. Cara, tem uma empresa, há pouco tempo, ela precisava fazer um centro de distribuição, não sei o que, ele precisava 3 hectares. Pô, não é pouca coisa. Então, para fazer um CD, né, porque vai ter movimentação de carreira e tal. Se nós estamos falando de a BRF, por exemplo, hoje, a BRF está espremida. Se ela fosse montar uma planta nova hoje, ela faria com, sei lá, 8 vezes maior a área que ela está hoje. A Minuano a gente vê só a partezinha da frente ali, mas lá para trás ela tem muita área, onde ela bota as centrais de tratamento, toda essa parte de retirada e devolução de água no Saraquá. Então, não adianta, o que eu quero dizer é o seguinte, não adianta pintar uma areazinha ali de industrial, porque uma grande indústria não vai ser suficiente talvez para uma grande indústria, que dirá para criar mesmo um bolsão industrial, digamos assim, né? Mas... E eu volto a dizer, eu acho o zoneamento industrial muito restrito. Voltando a dizer que as empresas que estão hoje no nosso loteamento industrial não precisariam estar em um zoneamento industrial. Eles poderiam estar num polo de comércio e serviço, que eu vou dizer os nomes dos zoneamentos atuais, né? No corredor de comércio e serviço, no unidade territorial de comércio e serviço. Então, só tem que ter um pouco desse cuidado para a gente não engessar a cidade em algum ponto que talvez seja importante lá na frente, né? Porque daí tu vai pintar, digamos, toda essa área em cima onde está escrito convento ali de industrial e vai ter duas ou três ou quatro empresas que vão se instalar. Empresas de alto potencial poluidor, que vão gerar um grande impacto na região. E aí vai ver que o resto ficou abandonado, digamos assim. E aí no futuro vão dizer assim, vamos mudar o zoneamento aqui para que possa residência de novo, coisa assim. Só que aí tu vai levar as pessoas para o problema, né? Então, assim, a partir do momento que se toma essa decisão, tem que ser firme, sabe? Tem que, não, aqui vai ser e deu para a bola.
É que isso acaba sendo um problema que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né?
Exatamente.
Porque o que acontece? A empresa daqui a pouco olha, eu entendo que está sendo ampliado ali o zoneamento industrial.
Mas daqui a pouco a empresa que está vindo de fora vai olhar, não tem lugar para ir, então não vou para cá. Então vou no município vizinho. E aí nós não colocamos porque não
Mas
tem demanda
assim,
para aquilo.
A gente tem que, de novo, né, vamos discutir que tipo de indústria a gente quer para Lajeado.
Eu acho que essa discussão já deve ter acontecido em outro fórum,
ela
não,
tá
não conosco, né?
Ela
está conosco,
tá...
mas...
Não, não está acontecendo. A NECA até teve com a gente, como representando vocês na terça-feira de tarde, no evento do Promove, que é justamente isso. É tentar entender que tipo de indústria a gente vai querer, que tipo de mão de obra a gente vai querer trazer para o nosso município, né? Para auxiliar depois o comércio, para auxiliar a construção civil, que vai vender mais moradia, para auxiliar os restaurantes, enfim, toda essa parte, né? Então, criar, por exemplo... Dependendo da indústria que a gente faz, a gente troca dinheiro entre si, né? Ah, vai para o comércio aqui. A gente tem que criar indústrias que consigam levar... E quando eu falo indústria, eu não estou falando, cortar frango, cortar... Porque tu pega ali A gente vende... Quanto a gente vende o quilo de porco que a gente abate ali na BRF hoje? Quanto sai? R$5 o quilo, talvez? R$6 o quilo? Para fora, né? Para exportação, coisa assim. E aí eu tenho o cara espanhol lá, vende um presuntozinho de um porquinho lá, 100 e poucos euros o quilo, porque ele criou numa fazendinha, que ele come nozes que cai no chão e tal. Que tipo de tecnologia de alimento a gente vai querer ter para o futuro? Então, eu não sei, por exemplo, se a cidade comporta uma nova BRF só na questão da água. Hoje a BRF consome mais água que o bairro de convento inteiro. Então, tu está furando o poço lá, não está saindo mais tanta água, por quê? Porque talvez a gente está gerando um consumo que não está revertendo em benefício para a nossa cidade. Então, esse tipo de preocupação a gente tem. A gente está falando daqui a pouco de plano diretor, de zoneamento, de arruamento, mas a partir desses movimentos que a gente vai fazer, vai ter consequências diferentes. Né? Ah, eu vou para Lajeado lá porque tem uma água boa e pintaram lá um zoneamento industrial e aí a gente traz uma massa de trabalhadores, talvez, que vão gerar mais impacto para os equipamentos públicos, né? Mais creche, mais escola, mais posto de saúde, o quanto isso se paga no longo prazo, né?
Quando até para te perguntar, questionamento a respeito disso, que acaba envolvendo água. A FRUC, ela teria condições de se instalar de novo numa área amarela?
Na dela?
Numa área amarela?
Na dela?
Sim.
Na dela?
Sim.
Hoje, se ela chegasse no município, ela se instalaria no lugar onde ela está sem problema algum.
Sim.
Pelo zoneamento.
Esse foi um outro pensamento que a gente teve também, de tirar aquela coisa do zoneamento com nome. Polo Comércio e Serviço.
Uhum.
Né? Corredor Comércio e Serviço. Sabe? Então, agora não, é zona 1, zona 2, zona 3. Então, se tira um pouco aquela mística, porque antes o Corredor Comércio e Serviço, a FRUC está lá, podia se instalar lá, como era antes, poderia, né, Zanar?
Sim.
Se instalar como era antes. Só que Corredor Comércio e Serviço parece que não poderia. O nome criava essa rotulação.
Uhum.
Né? Então a gente... Agora a gente cria essa coisa. Então tu não tem mais aquela... Ah, lá não pode. Não. Pode. Está lá dentro, tem que olhar as funções, os tipos de...
Só complementando, eu já falei com a Marco sobre isso. Passei para ela. Isso é um erro que está sendo cometido no plano diretor. Não é o que vocês estão falando. Está escrito ali, ó, indústria de baixo impacto ambiental, indústria de médio impacto ambiental, indústria de alto impacto ambiental. Está errada a palavra. São atividades.
Sim.
Indústrias é somente em zona industrial. Atividades é diferente. Isso tem que ser trocado. Se vocês continuarem dizendo que pode indústria nessas áreas amarelas, está errado. São atividades.
Atividades industriais.
Atividades de baixo impacto, atividade de médio impacto e de alto impacto. Não é indústria. Não é essa palavra que se usa. Tá? Então tem que ter esse cuidado, porque a palavra indústria de baixo impacto ambiental está errada. Tá? Então tem que ter esse cuidado. Já falei para a Marta, já avisei ela, já deve estar sabendo para vocês estudar.
Tem que ser verificar, mas a ideia desde o início era que poderiam se instalar. Claro que a gente sabe que tem...
Não, ele está falando de meio ambiente. Da denominação, eu acho, que não da atividade ou não. Então,
só uma questão de acerto de redação.
É, porque fica até meio estranho, né? Ter uma atividade industrial que não é industrial. Tá? Então, tem várias atividades ali que são de alto impacto ambiental que não são industriais.
Sim.
Como tem... Sim. Várias atividades industriais que são de baixo impacto.
Sim.
Então, tem que ter esse... Porque na tabelinha aqui...
Talvez tenha que ser ampliado, então, a nomenclatura para que abranja tanto a indústria quanto a atividade.
É, porque não, tira a indústria e bota a atividade.
Sim, mas só que na verdade, assim, né? Na zona 3, pode indústria 1, indústria 2, indústria 3. Indústria 1, indústria 2. A 3 não pode.
Uhum.
Só que na nomenclatura ambiental, indústria é uma coisa. E atividade é outra.
Tá, vamos dar uma conferida nisso.
Senão isso aí depois vai dar uma confusão desgraçada lá quando for licenciar.
Seria alguma coisa como ter uma mineradora?
Não. Diferente de uma mineradora. Mozart, posso? Quando a gente fala de conventos, a gente fala muito de não ter solo muito... O solo lá é espesso. Não há uma camada muito grande de solo. A gente, às vezes, tem locais que a gente escava 50 centímetros, já tem rocha. Tem locais que a gente escava, às vezes, 3, 4 metros, não encontra rocha. Então, lá existe uma parte geológica da cidade muito diversa. Tanto que tem locais que tem grande concentração de vertentes, tem locais que tem baixa concentração de vertentes. Tá? Então, quando eu falo disso, eu falo de rede de esgoto. Tá? Eu observei aqui no plano diretor a parte dos loteamentos que foi alterada. Tá? Se nós observarmos as construções das calçadas... que permaneceram uns 3 metros e meio, não, 3 metros, né, permaneceu uns 3 metros, isso, foi dada a possibilidade de colocação de rede coletora de água embaixo da calçada novamente. Isso é um retrocesso, tá? Isso é um baita retrocesso, porque hoje se tu tiver que fazer uma manutenção na calçada, tu vai abrir a calçada e quem vai pagar o custo da calçada depois? É bem mais caro do que tu fazendo calçamento. Tá? O problema de ficar do lado de uma rede de esgoto, também há. A gente sabe que nem todo mundo é santo. Tem gente que é capaz de abrir o buraquinho lá na calçada e ligar depois direto na rede pluvial. Então, esse cuidado aqui que pode acontecer. Tá?
Só fazer um parênteses, essa parte da legislação do parcelamento solo, a gente nem parou para estudar muito, porque em 2015 ele foi todo revisado.
Ele foi alterado.
Inclusive
agora.
Com parte, né? Mas na previsão já era tudo não. Correndo embaixo da calçada, em 2015 já era.
Não, era na rua.
Não, na acho rua. Que não. Acho que era tudo embaixo da calçada.
Não foi modificado.
Tanto é que a calçada teve que aumentar para 3 metros para caber toda a caixa, porque era poste, daí o cano pluvial, daí o cano de esgoto e o cano de água, eles precisavam ter até... diferenças de...
Bom, eu posso pegar lá, mas a rede d'água, a rede pluvial era na calçada. Primeiro metro era a rede d'água, segundo metro era a rede coletora e o terceiro metro era a planta e os postes. Tá?
Eu tinha informação que era assim.
Tá, eu participei dessa elaboração, foram 2 anos e quase certeza que era assim, tá? Só não vou afirmar 100%. Então, o que acontece? Quando a gente fala de rede de esgoto, aqui no novo plano não fala no sistema misto, tá? Qual é que é o tipo de sistema, como é que funciona. Ele está possibilitando aqui que o meio ambiente, o órgão ambiental decida. Que loucura! Como é que o meio ambiente vai decidir? Não, quem decide sistema de esgoto é a Secretaria de Planejamento. Secretaria de Planejamento decide se vai ser, através do projeto apresentado, se vai ser estação de tratamento ou sistema misto. Se for um sistema misto, é fossa, filtro, clorador. Mas não diz aqui no plano. No plano não diz. Tá? Outra coisa, conventos é água do município. O que vai ser feito como é que está tramitando essa questão, secretário, em relação à Corsã? Porque a gente sabe que a Corsã tem a concessão de água em todo o município. Né? Todo município é da Corsã. E aí, hoje, se tu analisar, a Secretaria do Meio Ambiente não está recebendo processos aonde o proprietário quer fazer estações de tratamento e doar para o município. Tá? Não está aceitando. E aí, no plano, consta isso. que o município vai aceitar as entes que o empreendedor fizer. Tá? No plano consta isso. Novamente, reforçando, no atual. Tá? Tá aqui, ó. A rede coletora de esgoto sanitário, estação de tratamento de esgoto, esses deverão ser doadas à municipalidade. A água sendo da Sociedade d'Água, é a Sociedade d'Água lá em Convento, tem, né? A Sociedade d'Água vai assumir a ETE ou o município vai assumir a ETE?
O município não.
Mas aqui está dizendo que vai ser doada à municipalidade.
É que em Convento a água já é do município, né?
Não, tem Sociedade d'Água.
É, tem alguma.
Em Paulo, tem mas Sociedade d'Água. Tem particular, tem Sociedade d'Água e tem município, né? Isso. São as três.
Né? Eu tenho acompanhado as discussões no Congresso. Deverá ser votado, acho que ainda mês de julho, o que os governos estaduais farão com as companhias estatais de abastecimento de água. Então, assim, eu acho que o município está aguardando uma decisão superior.
Tá, mas a gente tem que analisar o que é hoje, né, Mozart? E hoje é dessas três entidades. Município, particulares e sociedade d'água. E aqui está dizendo que vai doar para o município. Tá, se hoje alguém fizer um loteamento em conventos, vai fazer uma estação de tratamento, a Secretaria do Meio Ambiente não aprova, mas a lei diz que tem que aprovar. Tá? Ah,
mas tu está falando da lei atual ou da lei que está se propondo?
Da atual e da que está se propondo, é a mesma coisa, não mudou. Continua igual. Só não informa o sistema misto.
Porque a atual foi revisada no governo passado, eu não sei por que essas dúvidas.
Ela está sendo alterada.
Ah, está sendo alterada.
Ah, está sendo alterada do governo passado. Então, assim, ó, o que vai ser feito com esse sistema? Aqui, na lei anterior, falava que quer um sistema misto, aqui não fala. Tá? Conventos não comporta fossa e sumidouro. Tem locais lá que tem que ser este.
Poderias nos passar isso por escrito para a gente dar uma olhadinha? Né? Porque assim, a parte realmente dessa legislação, em princípio, as alterações foram bem pequenas do que houve com relação, justamente porque a lei foi bastante debatida, a marca que eu não, nem a gente, realmente no grupo nós discutimos, revisamos todo, foi um trabalho até bem extenso ali, foi revisado, mas não era para ter havido grandes alterações. Então a marca que acompanhou tudo nessa discussão, então se pudéssemos passar isso por escrito, nós conseguiríamos fazer responder tudo e verificar.
Então essa parte não foi estudada?
Não foi, ela foi comentado, teve, só que agora sim, dentro dessas suas colocações, eu realmente não estou a par. Tá. Eu não estou a par.
Outra coisa também é o seguinte, no plano, quando a gente fala em ETE, a gente tem que falar, e na época eu me lembro perfeitamente que não foi colocado um mapa do município, porque se alteraria no novo, nesse estudo do plano diretor, as áreas que ficariam destinadas para construção de ETE dentro do município. Lajado, até agora, tá, e no governo passado também, não foi feito nenhum metro de tratamento de esgoto. Tá? Se tentou uma negociação com a Corsan, não se avançou. Agora não se vê movimentação nenhuma também. Daqui a pouco nós vamos passar 20 anos e não vamos ter nenhuma movimentação no tratamento de esgoto da cidade de novo.
Na verdade, não. Acho
só complementar. O que que acontece? Nós não temos nenhum ponto no novo plano diretor mostrando aonde nós poderíamos colocar as etes. Isso é preocupante. Por quê? Nós temos que ter um estudo em conventos aonde a gente pode colocar essas etes. Porque o cara vai fazer o loteamento...
Essas?
Sim. Essas etes. Por quê? Tu vai pegar ou o município coloca um ponto aonde tem que ser construído e delimita que aquela área, naquele loteamento, quando for feito, naquela estrutura for feito um loteamento, se deixa um espaço reservado para captação de vários loteamentos. Ou se faça mini estações de tratamento e deixa a responsabilidade para outra, para o empreendedor. Porque se o município vai assumir, eu não acredito que o município tenha força para fazer tudo isso, tá? Porque doando a área para o município, que é o correto, porque daí o município vai fazer a concessão da área para quem está operando, né? O que me preocupa é essa sociedade d'água, esses particulares, essa área, e ainda mais que é conventos, São Bento, Centenário, Olaria, quem vai operar essas estações de tratamento?
A gente fez uma reunião com a Corsan um ano atrás, mais ou menos, e a Corsan não funciona na velocidade que a gente gostaria, mas e não quero defender a Corsan, acho que eles fazem um péssimo trabalho aqui no município, mas eles estão em busca de um financiamento de 32 milhões, eu acho, para investimento unicamente em esgoto aqui na cidade. Então eles estão no Ressanear, o Sanear, é um programa agora que está...
Quanto é que sobrou, Mozara, quando eles vieram aqui aquele ano, aqui no 2017?
Independente. 20 é que,
milhões, né?
É, Joel, aí tu vai em outras... Eles são uma empresa como um todo, eles atendem em várias cidades, vai ter cidade que dá... Tu vai ter uma empresa, tu vai ter regiões que dão lucro, outras que dão prejuízo, mas tem que atender todas. Isso é, eu não vou nem entrar na gestão deles. Essa questão de dizer, o que tu ganha aqui, tu tem que gastar aqui, daí São Paulo, São Paulo ia ser cada vez mais rico, daí a gente... Daí eu vou dizer, o imposto que o centro gera tem que ser investido aqui, daí áreas mais pobres não seriam atendidas, entendeu? O Nordeste não ia ter um real de imposto revertido para eles, mesmo sabendo que eles têm uma realidade bem mais difícil que a nossa. Às vezes pode até parecer injusto para quem está gerando essa riqueza, mas no contexto geral acaba gerando, tem uma situação. A Corsan, naquela época, nos falou, eu também tinha ideia de que Lajado teria que ter umas 12 a 14 estações de tratamento. Eles falaram, não, mas a cidade de Lajado tem que ter no máximo 4 estações de tratamento. E aí 4 estações de tratamento porrada, 4 estações boas. Eu, tá, mas e aí o relevo é todo complicado, como é que tu vai fazer estações de bombeamento? A gente pelo menos trabalha assim, porque a gestão, que nem tu falou, a operação de ter 5 esses em conventos, ela vai gerar problema, até porque tu precisa ter corpo receptor para... Eu não sou dessa área, então até sou suspeito para falar nesse sentido, mas assim, tu tem que ter um corpo receptor para receber o resultado dessa estação de tratamento, né? E tu vai ver, conventos tem vários arrozinhos, mas o que se fala é no Arroio Grande, lá para onde tem que levar esse resultado, né? Então eles estavam olhando uma área, por exemplo, ali no Jardim do Cedro, estavam se olhando uma área, porque daí está próximo do Saraquá, área perto do Taquari, quando eles estavam organizando ainda no governo passado a questão ali no Santo Antônio, acho que eles queriam montar uma estação ali, que o governo inclusive tinha acenado com uma área para eles, e por isso que eles estavam fazendo os testes ali, os projetos ali, daí agora já meio que voltou. Eu acho que tem que ter uma comissão permanente de contato com a Corsan, se criou isso, eles vieram quase quinzenalmente para Lajado no final do ano passado, início desse ano, para tratar essas questões. Eu entendo que conventos não pode ter várias estações pequenas de tratamento. Eu acho
mas
que a gente
é
tem,
mas é o que está contemplando o plano.
A gente tem que entender que vai ter uma grande... E daqui a pouco lá tu está fazendo um loteamento, tu já prevê, e tu sabe que tem áreas lindeiras que estão vazias, que vão ser loteadas no futuro, tu já faz uma estação um pouco maior ali, e depois tu pode inclusive ser remunerado por isso, porque o empreendedor que vai fazer o loteamento do lado... Não, calma. Ele vai ser, mas eu vou poder ligar nessa estação, entendeu?
Pode,
o meu
é doada para o município, Zanata. A estação vai ficar para o município, que vai ceder para a sociedade d'água. O empreendedor não tem direito sobre a estação de tratamento.
Tá, mas ele vai fazer ela, né?
Fechado.
Tá, mas aí eu tenho uma área, tu tem uma área também. Daí eu vou dizer assim, ó, eu vou fazer uma estação aqui, já vou fazer uma maior. Tu me ajuda a fazer ela? Ou tu me dá tantos mil? Eu sei que eu vou ter que doar para a prefeitura, mas na hora de, enquanto eu estou fazendo ela ainda é minha. Enquanto eu estou executando ela. Eu posso executar ela só para o tamanho do meu loteamento. Eu posso executar ela do tamanho que vai absorver os 2 lindeiros que eu tenho aqui, ou talvez 3 ou 4.
Daí é uma negociação fora.
Mas claro, prefeitura. Mas claro.
Nada a ver com a prefeitura.
É isso que eu estou falando. Sim. Da gente tentar diminuir ao máximo, porque o empreendedor não vai ter interesse.
O empreendedor vai chegar lá para fazer o loteamento. Não, eu quero fazer o meu loteamento. Aí a prefeitura vai dizer assim, qual é o teu sistema de tratamento? Não, meu sistema de tratamento vai ser uma estação. Beleza. Tá, daí... Tu vai ver que tem áreas do lado, aí a prefeitura vai dizer, não, eu só vou liberar o teu loteamento se tu botar uma estação maior aqui com mais 2, 3 loteamentos. Se tu não pode fazer isso. É o que está fazendo em conventos lá com o empreendedor.
É, mas...
A prefeitura não pode fazer isso. E aqui na lei nova dos loteamentos, no plano diretor, diz que tem que ser doada à municipalidade.
O que a gente corre o risco é que a cada 6 hectares a gente tem uma estação de tratamento. O empreendedor, ele não quer cuidar dessa estação. Ele quer entregar o loteamento e ir embora.
Mas não é dele, a responsabilidade, ele não cobra água.
Eu sei, mas aí também, a prefeitura não... Mas, Jean, cara, a prefeitura não vai aceitar... Não. A prefeitura não vai aceitar 25 estações de tratamento em conventos. Onde vai largar?
Mas então muda a lei?
Que corpo
então,
receptor?
Vamos voltar e vamos regredir?
Mas já, a questão
então,
não é
regredir, vamos botar foto.
A questão é que qual o corpo receptor vai receber tudo isso?
Todos podem receber se eu fizer uma análise. Todo Olha. Recurso hídrico pode receber. Situação de tratamento.
Olha.
Gê, só para colocar, Gê, assim, ó. Isso foi um item que a gente discutiu muito. A questão dos loteamentos, do parcelamento de solo, foi discutido um grupo de, no mínimo, 10 pessoas. Tá? Com a ajuda de profissionais da área, muitas coisas foram levadas em conta de legislação maior. Eu sei que esse item foi muito bem discutido. Então, assim, ó, eu e a Maria Otília não temos isso agora em memória, a gente não é totalmente ligado ao ramo, tá? Acho que seria interessante colocar essa tua dúvida e essa tua preocupação por escrito para nós, isso. Que a gente revisa com esse grupo, pode levar para eles essa preocupação, e nesse item específico. É um assunto delicado, né? A gente tomou muito cuidado nesse sentido, a gente levou em consideração que lá em 2015, 2016, foi feito um ótimo trabalho em cima, tá? Sim, tinha algumas coisas a serem ajustadas, modernizadas, né, Zanata? Mas era muito coisas, pouco, era muito
teve
pouco.
Teve algumas coisas que na prática se mostraram não eficientes. E então, aí esse, foram, vamos voltar. Mas...
Foram pensadas, foram discutidas de forma a propor. Propor já. Não, é por isso que a gente está tendo essa discussão. Eu acho que seria muito prudente, e eu acho que para nós também, de suma importância, se fosse colocado por escrito as preocupações que estão sendo levantadas, essas questões aí que está colocando. Não vou te dizer que é isso ou é aquilo.
Mas
tá? A gente tem que levar isso para a discussão posterior. Eu acho que a gente não pode tornar isso agora aqui um ponto de vida ou morte. É o momento de se discutir e de se Não, com certeza. É de nossa preocupação também. Mas isso acho que a gente tem que levar agora e ser revisto com cuidado.
Eu vou colocar
não há possibilidade de dizer com certeza que é isso, que mudou, que foi alterado, que continua igual. Tá? Do nosso conhecimento.
Quem
o grupo de trabalho...
Quem foram as pessoas que analisaram?
O grupo de trabalho era muito extenso, tanto da parte do CEAVAT como da parte do SINSCOM. E trocado de eco com a prefeitura. Muito extenso. Tá? Profissionais que atuam na área, isso que eu posso dizer, não quero agora elencar nomes, que eu de repente vou esquecer de alguém. Tá? Mas praticamente todas as empresas que atuam na parte de parcelamento de solo estavam presentes, os loteadores. Todos eles participaram de algum momento. Tá? Profissionais que prestam serviço nessa área participaram de praticamente todos os momentos. Tá? Pessoal do CEAVAT, todos eles participaram de todos eles. A Marta, que tinha uma grande conhecimento daquele outro trabalho que foi feito, que ela participou por inteiro, participou de todas as reuniões. Então,
eu também participei.
Nós do SINSCOM, do CEAVAT, bota por escrito, fica mais fácil para a gente trabalhar. A gente não tem toda essa coisa na memória, cada um tem um foco que ficou maior. Então a gente leva para o grupo, realmente, essa tua preocupação é plausível, tem que ser levada, eu acho que a gente leva, olha, verifica e traz a resposta num segundo momento.
Eu acho que essa no final é a melhor das colocações, porque o Hans já fez isso, já elencou alguns pontos, encaminhou pra gente lá. Eu acho que, porque daí tu consegue, tu vai explicar, o artigo tal, vocês estão dizendo tal coisa, isso vai gerar impacto nisso, e aí a gente consegue levar pros grupos e entender, não, é isso mesmo que se quer, daqui a pouco a gente fala, não, é isso mesmo. Ou não, de fato, nos equivocamos nesse ponto, acho que vale a pena dar uma estudada pelo ponto que o João levantou lá na reunião. E aí a gente pode avançar também.
Uma última coisa que trata de convênios que foi comentado em relação à parte ambiental também. Em todo plano, eu não vejo nada ambiental no plano. E eu vejo falar muito de água. Tá? Vejo falar muito de água, Zanato, que água é importante, que a água a gente tem que ter cuidado. E eu não vejo nada no plano diretor de Lajeado que contemple as questões ambientais, principalmente esse bairro. Esse bairro hoje está sendo todo urbanizado. E se nós largar um mapa do Google Earth em cima dele e mostrar o que tem de vegetação nessa área, que poderíamos fazer um corredor florestal, um corredor ecológico, e poderíamos fazer umas áreas de preservação permanente florestal ali, para a gente poder fazer trocas, no caso o cara faz o empreendimento dele. Não, ele só pode cortar 50% do mato. Não, mas eu quero cortar 100% do mato, mas tem que dar 100% do mato lá naquela região que nós vamos preservar para sempre.
Não tem.
Mas
Santa,
é que...
Cruz, Santa Cruz fez isso, está funcionando muito bem. Um pulmão ao redor, pulmão verde ao redor da cidade. Santa Cruz está perfeito. Se vocês analisar, o cara vai lotear ali na frente de conventos e ele tem mato quase em todo o loteamento. Aí ele só pode cortar metade. A outra metade tem que ficar naquele trecho. Mas, em compensação, se tiver uma metragem estabelecida de zoneamento ao redor desse bairro, a gente consegue fazer um traçado e, aos poucos, ir mandando para lá essas áreas verdes, que futuramente a gente pode ter, sim, uma grande mata ao redor, um grande parque ao redor da cidade, que não está ocupado hoje. Ele não está ocupado hoje.
Eu vou acabar me tornando repetitivo. Acho que coloca no papel essa sugestão. E, só que assim, né? Existe uma lei superior que fala de vegetação, de corte de 50%. Isso ali ambientalmente deve saber melhor que eu. Eu não sei se o município pode dizer assim, ah, não precisa mais a área de preservação ali. Eu não sei se é uma lei federal ou municipal que pode interferir na lei. Porque tem a... Como é que é o nome da vegetação? Tu vai saber quando tem estágio médio, estágio avançado. Quando tem estágio avançado tem que manter 50%. Quando tem estágio médio tem que manter 30%. Eu não sei até que ponto tu pode tirar 100% e aí... Ah, não, mas eu estou colocando lá em outro lugar, vou preservar em outro lugar. Mas aquele lá teria que preservar igual, porque lá também está em estágio avançado, entendeu? Então, se puder fazer, beleza, a gente pode colocar, não tem problema nenhum.
Vamos dar uma pegadinha ali perto do próximo lugar, Balas Florestal, bairro Montanha. Nós temos ali um cor-de-rosa.
Aonde?
Montanha.
Tem que voltar um pouco.
É a rua da Ceavache, a rua da Ceavache que segue em direção a...
Tem que voltar.
BR-386.
Tem que voltar o mapa ali.
O que que vai acontecer ali? Tirando fora da BR para cá, em vez de...
Não,
100...
não.
Em vez de
sobe um pouco.
Convento,
pode subir, sobe um pouco. Tá.
Nessa proximidade, assim, no entorno da barra.
Não, essa região ali, que está com essa outra cor aqui, é um zoneamento 5, é um zoneamento unifamiliar. Aqui é uma casa por lote, tá? A Florestal, ela está mais adiante, está mais ali, ela fica no amarelinho também, permanece a condição de permanecer ali. O que acontece? Esse zoneamento unifamiliar já existe hoje, então também foi uma ideia da gente também não gerar um impacto ali, levar uma zona de construção multifamiliar para essa região, que pudesse gerar um grande impacto nas construções que estão ali. São construções relativamente novas, inclusive, são loteamentos, tem loteamentos recentes ali que o pessoal acabou investindo para ter sua casa própria ali, casa individual. O que a gente fez foi, onde está escrito Montanha ali, essa zona unifamiliar, ela ia quase até a dos 15 ali, a Weissheimer, acho que é.
Ela ia vai também. Quase... Ela avançava, na verdade, essa zona residencial, ela até avançava, se tu considerares o que está o zoneamento atual, o que existe lá, né? Não, nem por zoneamento atual, mas é o que existe. E aí, ali, o que se fez é justamente, como nós trabalhamos sempre por quarteirões, e depois se pegou, então, pela rua... E ali foi ampliada a Z2. Ela
então, essa zona ali vai ficar, essa área vai ficar meio que espremida entre Benjamin Constante, que é um polo de comércio e serviço bem forte, né, a zona 2, e a BR-386, que é a zona 2 também. Então, fica uma área de residências unifamiliares para garantir o que está ali. A gente tem um loteamento bacana ali que até acho que a empresa não precisa vender, então ela segura, ela bota o preço que ela quer e não vende, mas ali a gente vê aos poucos surgindo novas residências e casas bacanas assim. Eu, na minha opinião, acho legal também ter um local assim que tu garanta só casas, né? Tipo, querendo ou não, não precisa ser muitas áreas, mas algumas áreas que o proprietário tenha certeza que no seu redor não vai ter um prédio de 3 andares que seja, ou um sobrado, essas coisas assim. Então, essa região acontece ali. Um ponto que a gente mudou, que é importante até esclarecer com vocês, essa parte aqui no entroncamento da RS com a 386, essa parte toda aqui, ela tinha um zoneamento industrial até pouco tempo atrás. Não, atualmente, inclusive. Ela tem um zoneamento industrial que a gente acredita que era por causa da uvebra que tinha ali, que daí as áreas no entorno acabavam sendo. Como essa característica não existe ali, a gente não imagina uma grande indústria acontecendo nessa região, e o zoneamento 2, ele permite esse tipo de construção também, a gente levou até ali a Avenida Schmidt, alguma coisa, o zoneamento 2 todo ali, e aí cria também, ali onde está o INEC, ali onde está o restaurante, ali já tem vários comércios, várias pequenas empresas ali, então a gente permite ali que essa região toda... É, ali já é UTM hoje, né? Até o Alberto Schmidt, ela é UTM. Não, antes do Azulzinho, a avenida, ó. Mais um, essa aí. Até ali hoje é UTM, Unidade Territorial Mista. Então a gente também não quer gerar impacto nem para um nem para outro. Nem para o cara que comprou seu terreno para fazer sua casa, tentar garantir o direito, e nem para o cara de baixo que já comprou pensando em fazer um prédiozinho, alguma coisa e não poder mais. Isso, é.
Tem muitas casas, tem muitas casas, mas
então,
ela,
o microfone
é
tudo.
Nós temos um contribuinte que pediu espaço para se manifestar. Adilar Parisi.
Bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Agradeço muito ao vereador Mozart por ter aceito a minha oferta de vir aqui falar. Eu queria falar poucas coisas. Primeiro, permito que eu me apresente. Meu nome é Adilar Parisi, Adilar César Parisi. Sou filho da falecida Hortência. Sei que muita gente conhece o nome da mãe. Ainda trabalhei 30 anos fora como bancário e retornei a Lajeado. Faz uns 6 anos, moro aqui, sou cidadão de Lajeado, adoro essa cidade. E eu gostaria de fazer algumas ponderações, mas, assim, o fato de eu falar uma coisa que você pensa diferente, não quer dizer que eu seja contra você. Vamos partir desse princípio, né? Vamos começar pela... Eu vou sentar. Começar pelo... É uma coisa que eu me preocupo um pouco, é menos intenso do que está sendo discutido aqui, que eu acho muito bom, mas eu vejo algumas ruas com calçamento, que estão sendo asfaltadas. Eu acho que isso... Não, por quê? Não, claro, desde que não seja uma rua, uma perimetral ou uma avenida de tráfego, isso aumenta o calor na cidade em até 4 graus, o que eu já li sobre isso, aumenta problemas quando chove muito forte, né? Dá problema da água. E às vezes é só dar uma ajeitada que fica um calçamento maravilhoso, fica uma rua mais charmosa do que simplesmente você colocar um asfalto por cima e tirar essa qualidade de vida que o calçamento dá. Então, é só para, como os senhores têm a caneta da lei, pense com carinho um pouco nesse assunto, a prefeitura aí também, né? Eu sei que você diz, isso aí é bobagem. Será que é bobagem para daqui a 20 anos, pensando na nossa cidade daqui a 20 anos? Né? Um outro assunto que eu gostaria de falar e que me preocupa há mais tempo. Falando em mobilidade, falando em boas condições de vida, eu não sei hoje, aqui em Lajeado, a cada quantos metros de construção se exige uma garagem. Uma vaga de estacionamento. Sim. E isso eu estou falando para todos nós pensarmos aqui. Né? Tem tido algumas construções, e eu estou falando, por mim, eu já fiz 60, de um jeito ou de outro eu passo. Mas os nossos, seus filhos, nossos filhos, seus netos, que Lajeado vão vão encontrar. Por exemplo, tem uma loja grande no centro aqui, eu não vou citar nome, mas que não tem nenhuma vaga de estacionamento central. Tem lá, mas não é usada. É depósito embaixo. Tem um posto de gasolina aqui com muitas lojas e que não tem vaga de estacionamento. Como é que vai ficar a nossa cidade se a gente continuar? Tem um prédio grande que está em conclusão agora, atrás do posto Petrobras. As lojas são praticamente em cima da rua. E aquele prédio é 118 do Petrobras da Benjamin. Acho que aquele prédio tem 18 andares, 20 andares. Como é que vai ficar esse entorno aí? Como é que vai ficar a mobilidade? Vocês me desculpem, eu me preocupo. Essa é uma cidade maravilhosa, é um centro que cresce muito. Né? Uma outra coisa que eu falar, vamos voltar em mobilidade, ciclovias, vereador Salve. Não sei como é que nós estamos de ciclovia aqui na cidade, são os projetos de ciclovia, secretário. Por exemplo, só pensando nos próximos passos, tem que pensar lajado daqui a 20 anos, 10 anos, 20 anos. Esses loteamentos novos, será que não teria que as ruas serem um pouquinho ampliadas para que já se haja espaço para uma ciclovia futura? Não sei se eu estou sendo sonhador, mas eu acho que essas coisas têm que ser discutidas. Uma outra coisa que mudou muito. Alguém consegue imaginar Lajeado hoje sem estacionamento pago? Eu parabenizo a Câmara que e aí depois houve modificações também. Essas são as coisas boas que aconteceram, que estão acontecendo nessa nossa cidade maravilhosa. Né? Uma outra coisa que você, secretário, falou é que tipo de indústria ou que tipo de atividade nós queremos para Lajeado? Qual o impacto ambiental? Né? Vai vir uma indústria de 4 mil funcionários. Sei lá. O quanto vai impactar ambientalmente a cidade? Desde, como você falou, postos de saúde, né? Tudo isso. Uma outra coisa que eu tenho visto, isso é mais com a prefeitura, se fecha muito e por muito tempo isso impede o tráfego nas ruas, por muitas horas, que causa um transtorno para a população. Aí alguém foi questionado alguém da prefeitura disse: mas você sabe quantos empregos estão sendo gerados aí? Será que a geração de emprego, sabe, nesse caso da construção? Então, mais ou menos era isso que eu tinha que falar. Eu agradeço a vocês a oportunidade. E nós temos que pensar Lajeado daqui a 10, 20 anos. Do jeito que está, como é que vai ser Lajeado? Vai estar legal? Vai estar uma cidade com mobilidade, uma cidade com árvores, com arborizada? Uma outra coisa que que eu ouvi, que estavam pensando em asfaltar a Júlio, um tempo atrás. Se isso acontecer, por Deus que eu vou embora do Lajeado. Não tem... tipo Santa Cruz do Sul, aquela avenida maravilhosa que eles têm lá, né? Ainda bem, uma hora queriam Um tempo quiseram e a população ainda bem que impediu. Esses detalhezinhos fazem muita diferença. Na nossa vida, a felicidade e a infelicidade muitas vezes estão nos detalhes. Tá? Então, muito obrigado por ser ouvido, muito obrigado. Tá? Eu só estou deixando esse recado aqui para que a gente possa pensar. Certo? Muito obrigado.
Valeu. Mais alguém? Sobe.
E tem assim, tem pequenas coisas, Rafael, que tem que alterar. Quando se fala da João Alberto Schmidt, certo? Para quem olhar o mapa que hoje, como está a João Alberto Schmidt, que aqui diz João Alberto Schneider, né? Tem
é
que...
a do Dissmann. É a do Dissmann.
É, do Dissmann, né? É. Certo. Ela já tem uma projeção aqui na João Weiler Klein. Vou errar teu nome, é complicado, né? Walter Klein. Ela já tem uma projeção, que é aquilo que nós havíamos muito já, desde muito tempo, tentando, que no futuro ela tenha uma ligação com a 130, com a projeção da futura avenida e parque linear do Arroio Encantado, que já está projetado aqui, certo? Indo para Moinhos até a 7 de setembro, mas ela já tem a ligação aqui, quem olhar ali em cima, ela já tem a ligação então aqui, chegando na 130, isso ajuda muito. Então tem alguns avanços aqui, pensando na mobilidade, de não depender só ali da Benjamin Constante, certo? Então tem alguns avanços aqui no montanha. Tá? Então é só isso que eu queria dizer já. E sem dúvida nós precisamos pensar uma cidade para as pessoas. Tá? E se teve um vereador meio louco, mas secretário, que fez 20 quilômetros de ciclovia, tá? Com toda a vontade, gastou R$900 mil na época. Né? Faltou alguns detalhezinhos, precisaria não fazer que nem a ciclofaixa, ciclovia de Curitiba, se quem estuda esse assunto vai lembrar que eram as ciclofaixas que mais matavam. Por quê? Porque eles não pensaram em conexão disso. Então as pessoas iam pela ciclovia, vamos dizer que nem o vereador Nilson, vinha da nossa estrada do trabalhador, que é a Beira Rio, daí ele, para chegar na Minuano, ele tinha que entrar nas caixas de ônibus lá em Curitiba. E daí morriam as pessoas dentro das caixas de ônibus. Hoje eles alteraram, ficou bom. Então nós precisamos sim ter isso que o Parisi fala, melhorar. Já tem algumas alternativas aqui, dentro da mobilidade, mas nós temos que sim botar a ciclofaixa, porque Paris hoje o PAC, que foi gasto 20 milhões, tinha a obrigatoriedade de botar a ciclofaixa. O que, que aconteceu? O pessoal tem ali o tachão, tem tudo, e a ciclofaixa pintada de branquinho, certo? Então, assim, ó, isso é um desserviço, é um dinheiro gasto, secretário. Vamos repensar isso já nesse... Né? Que tenha ciclofaixa com ligação para quem quer vir do Montanha, do São Cristóvão. O pessoal me chama de louco de andar de bicicleta todo dia. Antigamente eu fazia isso por opção, hoje é por obrigação. Né? Então, assim, ó, e quero continuar andando de bicicleta. Eu quero um dia, Paris, que se faça prédio sem garagem. Por quê? Porque o Jean vai optar em não ter mais carro. O Paris vai optar em não ter mais carro. E no futuro, quem sabe, nós possamos ter um transporte de qualidade com os VLT, coisa assim, vindo de Cruzeiro, indo a Arroio do Meio, Encantado, vindo de Santa Clara, indo à Estrela, cruzando, e nós possamos
não ser mais dependente do carro, porque hoje 1.200, 1.300 quilos de lata de motor carrega uma pessoa de 80, 100 quilos. Tá? Isso não, é inadmissível, nós não temos como ir muito longe assim, a nossa saúde, os nossos bisnetos, certo? Como é que eles vão ficar? Então, é, nessa área toda, e sei, Rafael, que está nos planos do governo de mexer ali no Montanha após a aprovação, questão de troca de índice e tudo mais, nós temos que alargar a Benjamin Constante, mas alargando a Benjamin Constante, para finalizar, presidente, nós temos que pegar aquela ciclofaixa, ciclovia que vem da Benjamin Constante e realmente ligar ela com Ventos, ligar ela com Ventos. Ligando de Conventos, ela já tem é Conra, tá? Pode optar também na Conra ou na é isso, mas que ela daí ela venha e que alargue a Benjamin e já deixe um espaço para a pessoa vir de Conventos e vem até o centro de bicicleta com tranquilidade. Certo. É, mas tá praticamente feito. Está praticamente feito. Só tem que pintar de amarelo de novo na frente da loja de um colega, certo? E regulamentar nessa casa, senhor presidente, a questão da ciclofaixa, que também não adianta, né? Quando o senhor fez a ciclofaixa, não foi regulamentado aqui. Nós temos que regulamentar. E nós fizemos um desserviço de transformar as ciclofaixas da época em ciclofaixa de lazer. Isso não existe. Então eu vou agora andar com a criança, eu vou andar só depois das 6 na ciclofaixa. Se não tiver regulamentado, não adianta. Deixa, então seria isso, obrigado.
Deixa eu só fazer um comentário nessa questão das ciclofaixas e até pegar o gancho do que o senhor Paris falou. Teve uma palestra, um evento que eu fui, acho que 2017 ainda, que daí eles, e tem, falando de ciclovia, não sei o quê, como as cidades estão investindo nisso, e blá, 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 blá. E aí chegaram assim, mas eu tenho um exemplo da única cidade que eu conheço que regrediu nesse ponto. Enquanto está todo mundo criando, os caras foram lá e tiraram, olha isso aqui, daí eram as fotinhas de Lajeado lá. Os carros estacionados, onde estava lá a faixinha de... Daí nós não tínhamos se apresentado, não tínhamos de quem é, a gente só se olhou assim e disse, vamos ficar quieto aqui, né? Na hora de se apresentar, diz que é de qualquer lugar, mas não diz que é de Lajeado. Então, assim, como que a gente consegue, às vezes, regredir numa coisa que... E eu vou dizer assim, por mim, assim, é bem trágico isso, mas pode tirar uma faixa da Júlio, não asfalta. Tira uma faixa dela e aumenta a calçada, aumenta não sei o quê. Só que no pensamento das pessoas hoje é que o carro tem que conseguir chegar o mais próximo possível para minha loja vender mais. Mas vários estudos já comprovam que quando a calçada é melhor, tu tem mais compra. O que é um shopping hoje? Por que as pessoas vão para o shopping comprar? Porque no shopping tem uma calçada bem cuidada, né? Pensa o corredor do shopping, é uma calçada. É uma calçada bem cuidada, com as vitrines na divisa, não está lá recuado 4 metros a loja para dentro, e ela é bem arborizada, sim, mas ela é bonita, ela é bem iluminada, ela é segura, né? Então, assim, tu levou uma realidade que era das ruas, né? Que era uma calçada bem cuidada, com vitrines, com lojas na beira para tu poder entrar e sair, ver a vitrine. Tu acabou levando para dentro dos shoppings, por questão de segurança e coisa. Mas eu concordo, Salve, nessa questão. Embora eu também acho que, assim, isso uma vez eu conversei com um profissional que fazia planos de mobilidade urbana. Ele dizia, a cidade poderia escolher, você quer uma malha de ciclovias 100% segura ou tu assume determinado risco. Ah, por quê? Não, porque se tu quer uma malha 100% segura, tu vai ter que elevar, tu vai ter que proteger, tu vai ter que... E aí automaticamente a tua possibilidade de fazer diminui um monte. Poucas rodovias vão ser possíveis de fazer isso. Não, se tu consegue aceitar, se a cidade aceita no caso, em determinados locais ciclofaixas, em determinados locais ciclovias bem protegidas, e em determinados locais o ciclista com a preferência ante o carro, porque assim, eu tive a possibilidade, graças a Deus, de poder viver no outro país por um ano. Eu andava de bicicleta na rua, normal, eu não andava na ciclovia. E o ônibus lá atrás, ele não fazia nem sinal de luz para mim. Ele sabia que ele tinha que me respeitar como um veículo dentro da rodovia. O que a gente vê aqui é uma realidade bem diferente, né? Então, assim, a gente tem que também conscientizar isso, talvez com mais placas, com mais sinalização, com campanhas, assim, ó. O ciclista está se locomovendo assim como tu está se locomovendo com o teu carro. Mas daí tu consegue integrar, entendeu? Ah, na Júlia ali, talvez a gente não consiga fazer uma ciclovia, mas ali na Alberto Pasqualini tem, na Bento Rosa tem. Como é que eu vou chegar de um lugar para o outro? Ó, nesse espaço, tu vai andar na rua como todos os outros. Mas, assim, é uma discussão mais longa, mas eu acho que a gente tenta... Nem sei se a gente chegou a tentar colocar no plano... Não, a gente tem hoje clássicos aí, cidades caminháveis, e aí tu leva isso não só para bicicleta, mas também para o caminhar mesmo, despertar as pessoas que elas podem, que não tem problema caminhar 10 minutos para chegar no centro. Porque hoje, eu não sei o percentual de população, teria que fazer um cálculo assim, mas pega Americano, Florestal, Moinhos, Hidráulica, eles estão a 10 minutos do centro, dependendo do local onde eles estão morando, e não vem pro centro a pé. Ah, um pouco pelas condições, um pouco pela cultura de voo de carro, né? Então, eu mesmo posso fazer autocrítica aqui, eu moro no Hidráulica, eu não venho a pé para a prefeitura. E aí o meu carro fica parado às 8 até às 5 horas da tarde, no mesmo local, ocupando... Claro, eu estou numa vaga particular ali, mas poucos países ainda tratam o estacionamento público. Não existe estacionamento público. Estacionamento é privado. Por quê? Porque se tu quer... que o transporte público tenha qualidade, que, sabe, existe ali as faixas para parada, ali numa loja, tem que descarregar, carregar alguma coisa, mas não, tu pega a 10ª X Costa hoje ali onde tem aquele, o valão ali onde a galera estaciona, tu larga o teu carro 7,5 e pega 6. É o maior desperdício de área pública que tu pode imaginar ali, porque é um carro que a gente falou, que trouxe uma pessoa para o centro, e aí por que isso faz? Ah, se esse cidadão tivesse que pagar daqui a pouco 100 reais para ter esse carro numa vaga, ele ia pensar no transporte público. Sabe? Ele ia começar a pensar em alternativas diferentes. A pessoa que é um vendedor, que tem que sair, que vai daqui para lá, esse cara não tem, ele precisa do carro e ele vai pagar o estacionamento rotativo, ele vai, não tem problema disso. Mas a gente vai ter que trabalhar bastante isso aí, e sinceramente tem que ser uma decisão conjunta, tem que ser uma escolha de cidade, ó, vamos caminhar para esse ponto, porque sempre vai ter grupos de pressão, e os grupos... pequenos, na maioria das vezes, né? Então, assim, às vezes tu tenta lá na... Vamos falar de Benjamin. Tu tenta tirar o estacionamento para poder ter as duas vias mais longas, daí, poxa, junta ali 10 empresários, ah, tu quer acabar com o comércio da cidade, tu quer não sei o quê. Não, gente, eu quero que as lojas de vocês estão na beira, ou o cara vai estacionar numa transversal e vai caminhar uma quadra para chegar na sua loja, não tem problema. Mas, assim, é uma decisão que passa por aqui também, né? A gente sabe também, daí esse microfone tem força aqui. Aí vem lá o vereador, ah, porque é um absurdo, a prefeitura quer acabar com... Não é a prefeitura, né? Daqui a pouco é uma decisão... Quando essa decisão for uma decisão de cidade e não de governo, ou de um vereador ou de outro, aí começa a pegar mais... Começa a pegar peso o negócio, né?
Nós tinha pensado, né, de ir pelas beiras, né? Mas não tem volta, vamos ter que ir agora pro Florestal... Para o Americano, Centro e Moinhos. Que eu acho que não é que vai ser polêmico. Eu penso que virão mais pessoas prestigiar a reunião e tirar dúvidas. Alguém tem alguma ideia de uma outra área antes? Não.
A gente passou toda a parte de cima ali, Olaías, Igrejinha.
Não.
Foi toda ali?
Agora poderia, Igrejinha. Imigrante, tá. Centenário.
Ah, não, tá. Ok. Então, a gente marcaria para quinta que vem, então, Imigrante, Centenário, Igrejinha, Planalto, Campestre, Santo André. Isso? Toda essa região?
Olaria, Santo André.
Como?
Imigrante, Igrejinha, Centenário, Planalto, Campestre, Santo André e Olarias.
Ok.
Tudo o lado esquerdo da BR.
Ok.
Lado direito da BR.
Como é que...
É que quando eu ponderei que talvez esses do centro, que eu acho que é o maior impacto, maior pressão, eles não vão ser pra, possivelmente para uma reunião. Se viesse antes, poderiam ser apresentadas ideias, né?
Eu acho
e que talvez a gente pudesse voltar para um outro menos polêmico, enquanto vocês estudariam as propostas.
A minha sugestão é a seguinte, vamos manter essa parte de cima ali, porque depois tem Alto do Parque, tem outras áreas ali que a gente pode trabalhar também, mas eu concordo que daqui a pouco a gente, vamos antecipar essa decisão, porque assim, vamos deixar ela por último,
Aí nós vamos deixar por último, aí quando vão vir as ideias, nós não vamos estar mais dialogando aí, né?
Então assim, eu acho que, mas vamos terminar essa discussão ali da parte de cima, porque são bairros todos bem parecidos, e aí as discussões que a gente fez hoje vão se complementar nessas áreas ali.
Ótimo.
E aí depois a gente parte para o...
Isso, quinta-feira que vem esse feriado seria na outra quinta, então.
Beleza.
Muito obrigado pela presença de todos.
É toda a parte que fica ali no setor 15, setor 11, setor 15. Isso aí ficou. Não tem jeito. Não se enxerga. Sim. É Mozart Lopes. A Ico está vindo para cá?
Depois os grandão foram jantar lá no Aldo Parque. Fui só de peru lá. E aí deu uma pegadinha. Eu acho que tem uma. Ficou meio fora o valor.
Quanto?
Um e meio.
Um e meio? Não, é pouco.
Não.
3 milhões de reais.
Mas é mais.
Que eu muita vida recebi os médicos, eu todo recebi, mas o pessoal recebeu, então não tem muita. Ontem eu estava lá na vela, no Santo Antônio, tá, o pessoal, eu chego, pô, tá. Não, estou evitando chegar, eu chego já vem. Eu não tenho nada a ver com isso, eu tenho que receber também.
Ah, eu acho que tem
foto. Eu posso chamar de lá e tentar fazer o acordão, né?
Sim. Se aparece ali, vem mais vezes, tu tem tempo. Contribui, isso é. Não, quinta-feira, sempre quinta.